Quem sabe, sabe. Bom dia, dar as boas-vindas à Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, a oportunidade que nos dá de também questionar e ouvir a vossa posição sobre a fileira do leite em Portugal e a persistente crise que está a assolar Portugal, Europa e Europa. Foi criado um grupo de trabalho político, com uma funcionalidade de elaborar um relatório, depois de feitas um conjunto de adições, mas também sugestões para que, de âmbito legislativo, possamos encontrar algumas soluções no âmbito da legislação em vigor para melhorar quer a vida dos produtores, dos transformadores, quem distribui, dos consumidores. Portanto, a vida dos portugueses. E é nesse sentido que nós temos vindo a ouvir um conjunto de entidades e, naturalmente, a APED é uma entidade fundamental em todo este processo para ouvir e também nós colocarmos as nossas questões. Em termos de metodologia, está decidido que a Associação faz uma apresentação sobre aquilo que lhe entender sobre o setor. E, de seguida, nós passo a palavra aos senhores deputados, que lhe farão um conjunto de perguntas, e encerra novamente a Associação para responder aos senhores deputados. O grupo de trabalho é constituído pela deputada Carla Barros, que está numa outra comissão do PSD, o deputado João Castro, do PS, que é o relator da comissão, portanto tem aqui um papel fundamental neste grupo, o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, ali ao fundo, o deputado Abel Batista, que está a chegar a qualquer momento, que está numa outra comissão, o deputado João Ramos, do Partido Comunista, que hoje não pode cá estar, e o deputado André Silva, do PAN, que está sozinho, tem que se ir pelas comissões todas, portanto não sei se vai cá estar. E, portanto, eu não sei se já está preparado. Pronto, estamos à espera do computador para iniciar a apresentação. Se quiserem usar da palavra entretanto, até chegar à apresentação, preferem usar no âmbito da apresentação e falar, não é?
Antes da apresentação de...
Muito bem, sim senhor. Então, se o Dr. Jorge Jordão tem a palavra. Muito obrigado.
Ora bem, bom dia. Muito obrigado em nome da APED pela oportunidade que nos foi proporcionada de, na Casa da Democracia, podermos expor de uma forma aberta, objetiva e construtiva a colaboração que tem vindo a ser prestada pelo setor da distribuição, este setor vital da economia portuguesa, sem dúvida nenhuma. E gostaria também de chamar a atenção que, pelo facto de estarmos em face não meramente de situações de caráter conjuntural, mas também de alguns fatores de ordem estrutural. Designadamente, como sabem, o fim das quatro leiteiras em abril do ano passado veio, de facto, criar uma situação de grande perturbação para os pequenos produtores de leite, um pouco por toda a parte, e, em nosso querer, na medida em que esta medida já tinha sido, digamos, determinada e identificada em termos de calendário a partir de 2009, houve um longo período durante o qual não se fez a necessária, digamos, adaptação das estruturas, designadamente proporcionando às produções agrícolas, de facto, o upgrading para produtos de maior valor acrescentado e não meramente, digamos, a produção do leite em natureza, digamos assim. Um pouco por toda a parte na Europa dos países, digamos, mais desenvolvidos, assistiu-se o caso da Alemanha, é um caso frisante, a uma preparação no sentido de produtos lácteos de valor acrescentado, o que veio realmente a prevenir as dificuldades que iriam ser criadas com o fim das cotas leiteiras, de produção leiteira. Paralelamente a este facto, ainda no âmbito de caráter avincadamente estrutural, assiste-se desde há uns anos a esta parte a uma quebra, digamos assim, continuada no consumo de leite e de produtos, particularmente o leite, não tantos produtos lácteos, mas devido a situações de de recomendações de dietas alimentares, movimentos, digamos, de vegetarianos e outros, de movimentos que têm vegan e outros que têm realmente propugnado e defendido, de facto, uma abstenção de consumo de leite. Essa tendência também tem vindo a revelar-se no nosso próprio país e um pouco por toda a parte nota-se essa pressão e esse declínio, digamos, da procura. Ora bem, é neste quadro também que surgiram, e considero que são mais de natureza estudo conjuntural, medidas de retaliação de caráter económico, foram as sanções económicas, designadamente as sanções da parte da Rússia, banindo as importações de produtos alimentares da União Europeia. Naturalmente que essa foi uma quebra significativa. E houve também, o que podemos considerar de natureza conjuntural, um certo abrandamento que, felizmente, em tempos mais recentes, segundo dados de maio último, este abrandamento está a ser neutralizado de compras por parte de importações por parte da China. A China está a retomar, ainda que de uma forma lenta, ritmos de compras, de facto, de leite da União Europeia. Tenho aqui dados de maio que comprovam, de facto, essa retoma, embora ainda nítida, um pouco tímida. Portanto, basicamente, este é o pano de fundo que eu gostaria que os senhores deputados estivessem presentes. Nós, no setor de distribuição, são conhecidas, a mim não me compete, nem posso fazê-lo, divulgar neste momento iniciativas de várias insígnias no sentido de proteção de produções locais, quer do continente, quer de regiões autónomas, designadamente Açores. Essas ações são conhecidas e essas operações são objeto de divulgação através da comunicação social e várias insígnias têm-no feito de uma forma bastante ativa e empenhada e podem contar que a nível da cúpula do setor, digamos assim, em termos da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, nós estamos totalmente abertos a qualquer colaboração que tenha em vista realmente a defesa da produção nacional neste setor. Não obstante, devemos respeitar, porque estamos integrados na União Europeia, dois princípios essenciais, ou seja, não podemos levantar barreiras protecionistas, como vocês sabem, portanto, temos um single market e é para ser respeitado por todos os países, é uma das regras do jogo. E o outro aspecto é que, de facto, os operadores não podem consertar políticas comerciais tendo em vista qualquer tipo de combinação ou articulação quanto a preços a negociar com os produtores. Estas são restrições fundamentais e que nos compete escrupulosamente zelar pelo seu cumprimento. Posto isto, e não quero alongar-me mais, a Diretora-Geral da APED, a Doutora Ana Isabel Trigo de Moraes, fará durante alguns minutos uma descrição não só da nossa associação como as políticas que têm vindo a ser implementadas no tocante a este setor da produção nacional. Passo a palavra então à Doutora Ana Isabel, por favor.
Sim, senhor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, manifestar também o gosto de estarmos todos aqui hoje reunidos. Aliás, a APED teve a ocasião já de solicitar a participação nestes trabalhos aqui em sede da Assembleia da República, porque entendemos que é do diálogo e é de trazermos para a discussão a realidade que todos os dias vivemos no terreno, que podemos com certeza colaborar e contribuir para que se construam soluções, sejam elas de natureza meramente legislativa ou de outra natureza que também cabe no âmbito do Parlamento, para podermos ser capazes de fazer face a um problema e um contexto que reconhecemos difícil não só neste tempo, mas difícil já há um conjunto de anos e com uma evolução que reconhecemos tem criado várias dificuldades a vários setores da economia do país. Só uma nota para fazer notar que é com muito gosto que vemos ali a bandeira de Portugal. Deve ser treinos e preparativos. objetivos logo para o jogo e, portanto, enquanto está preparada ou não aqui esta apresentação, congratular-me e desejar muito boa sorte à nossa seleção, que penso que isso é seguramente um ponto que há de unir toda a gente que está presente nesta mesa. A nossa ideia foi trazer aqui um conjunto de dados concretos, porque a maior parte das vezes nós temos assistido a discussões até bastante acaloradas sobre este tema, mas que raramente assentam em factos concretos e assentam em dados que emanam do mercado e que emanam da caracterização do que realmente se passa. Não percebo o que é que se passa aqui com a apresentação. A Mónica está aqui a tentar que isto funcione. Mas dizia que a nossa apresentação traz então um conjunto de dados. Sabemos que os senhores deputados já tiveram acesso a outras informações. Nós trazemos aqui não a nossa perspectiva, mas a realidade que nos é dita por terceiros. E aproveitava para explicar um bocadinho também quem somos e quem é que representamos e porque é que aqui estamos. A APED, como sabem, é uma associação empresarial e também patronal que representa cerca de 121 empresas do retalho alimentar e não alimentar. Podemos dizer que temos o conjunto alargado de insígnias que operam na venda a retalho de produtos alimentares em Portugal, são nossos associados, e que esses nossos associados são empresas de grande, média, pequena e micro dimensão. O histórico da nossa associação, que começou por ser a Associação Nacional dos Supermercados, permite-nos ter um património muito importante de um conjunto de pequenas e microempresas que ainda hoje em dia operam no mercado, para além do conjunto de outras empresas das várias dimensões que já referi. O setor não alimentar está também muito presente, não terá necessariamente uma ligação ao tema de hoje, mas já agora, para melhor conhecermos a nossa associação, aqui fica uma fotografia rápida de quem são os nossos associados. Dizer também que na nossa associação nós reunimos uma comunidade que agregadamente representa 18 mil milhões de volume de negócios, aproximadamente, o que representa cerca de 10,5% do PIB português e da riqueza que se gera na economia portuguesa. Representamos também agregadamente 3.403 lojas e representamos os colaboradores deste conjunto de empresas, que são 107.860 colaboradores, porque a esta associação cabe também, enfim, um papel que consideramos relevante na promoção do diálogo social com as estruturas representativas dos nossos trabalhadores. Passando diretamente à questão e à conjuntura do setor do leite, o tema que hoje aqui nos trouxe, começava por apresentar aqui alguns dados de caracterização do setor e sempre com fontes externas à associação. Diz-nos a Nielsen que nós temos que enfrentar aqui um cenário que é um cenário muito preocupante e que é um cenário de quebras muito significativas nas vendas de leite, quer em volume, ou seja, em unidades e litros de produto vendido, quer em valor. Tendência esta que nós na APED já há cerca de 3 anos e meio que vimos a monitorizar e a ver o consumo destes produtos a cair sistematicamente. E, portanto, quando comparamos este período de maio de 2016 com junho de 2015, nós continuamos a ver a nossa preocupação agravar-se, porque o consumo continua a ter este comportamento e os portugueses estão, de facto, a consumir e a comprar cada vez menos leite. Só para percebermos se isto é um problema específico dos produtos lácteos e do leite, ou se é um problema de mais alargado e que tem a ver com o poder de compra das famílias e com os seus comportamentos de compra, nós vemos que, de facto, há um conjunto de outros bens essenciais que pedem vendas. Temos aqui a variação de vendas em quantidade nos últimos 2 anos, também os dados da Nielsen, e nós vemos que, de uma maneira geral, há aqui um conjunto de produtos que integram o cabaz essencial das famílias portuguesas, que todos apresentam quebras significativas de consumo. Sendo que destacamos aqui o problema do leite UHT, mas também, por exemplo, temos aqui quebras de consumo em produtos como os iogurtes e em produtos como a manteiga e outros derivados. Mas quisemos saber se a tendência de comportamento era só relativamente a estes bens essenciais e procuramos perceber o que é que as pessoas estão a consumir, se é que estão, substituindo o consumo de leite. E verificamos que uma tendência que já há muito se instalou nos consumidores portugueses de procura de uma alimentação saudável, de procura de um conjunto de produtos, até, como referiu o Sr. Presidente da APED, com base em motivações que têm a ver com a procura do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, acaba por mostrar-nos que há várias categorias de produtos, melhores dizendo, cujas vendas e cujo consumo crescem a bom ritmo. E aqui vemos dados extraordinários, como por exemplo os iogurtes bio têm um crescimento muito grande, de 45%. É preciso dizê-lo também que a ponto de partida é pequeno, porque são produtos recentes e que estão a acompanhar esta mudança de comportamento dos consumidores, mas sinalizam muito a vontade que as pessoas terem este tipo de produtos disponíveis no mercado. A charcutaria de aves, pelas propriedades também que apresentam, continuam a ter grandes crescimentos. Bolachas diet, pão diet, é impressionante como entrou na dieta alimentar dos portugueses este tipo de produtos, e o pão é um dos dados muito interessantes, até porque ele continua a fazer parte da base da nossa alimentação, mas há de facto uma procura diferenciada para o consumo de diversos produtos de pão. O arroz, enfim, a bebidas de soja, aliás, até incentivadas através de medidas fiscais no seu consumo. E, portanto, nós vemos que, apesar de tudo, o consumidor procura outros produtos e outras categorias de produtos e que consome esses produtos, e isto corresponde a uma transformação daquilo que nos é pedido todos os dias nas nossas lojas. Quando olhamos para o setor e quando olhamos, enfim, para os nossos fornecedores, porque gostávamos de dizer aqui aos senhores deputados que integram este grupo de trabalho, que as empresas do setor da distribuição não compram diretamente aos produtores de leite. Isto é uma fileira e, portanto, esta fileira é uma cadeia de valor que interage em diversos pontos e, portanto, o setor da distribuição faz as suas compras à indústria, que é quem transforma o leite, que compra à produção e que, no mercado português, apresenta, é sabido e é histórico, um elevado nível de concentração, porque, como sabem os senhores deputados, nós temos em Portugal três principais transformadores e fabricantes de leite e derivados. Já agora é preciso também alargar aqui um bocadinho o conceito, porque não se trata só de produção de leite transformado, mas também de um conjunto de produtos derivados, que são bastante importantes também neste setor. E, portanto, temos uma concentração no mercado em que, basicamente, 70% do mercado em valor se divide por três empresas que operam no mercado nacional, que são elas a Lactogal, a Unileite e a Bel Portugal. E, portanto, o que nós vemos aqui é que, historicamente, e nós trazemos aqui os dados desde 2010, a tendência foi uma estabilização de uma cota muito relevante de mercado destes três operadores, com uma tendência para aumentar a concentração dos fabricantes de leite e, desde logo, aqueles que fornecem grande parte do leite que é vendido nas lojas dos nossos associados e que é consumido pelos portugueses, e, mais uma vez, a fonte é Nielsen. Quando olhamos para o setor e procuramos perceber como está a funcionar um quadrante que julgamos muito importante, que é o quadrante quer das importações, quer das exportações de laticínios, porque sabemos que Portugal tem uma capacidade de produção muito relevante, é aliás capaz de produzir tudo o que consome e exportar, e portanto a exportação é um vetor muito importante para a valorização destes produtos. E aqui, no comércio internacional de laticínios, voltamos a encontrar, nos dados do Instituto Nacional de Estatística, indicadores que são algo preocupantes, sobretudo quando estamos a falar do vetor das exportações, e nós vemos que o leite português enfrenta seríssimas dificuldades nas exportações e que os dados que são o mais recente que conseguimos apurar, e portanto são de abril de 2006, comparados ao período homólogo do ano passado, dizem que as exportações dos produtos dos laticínios caíram 20,7%. E, portanto, quer dizer que há aqui um excesso de produtos que está no mercado e quer dizer que o mercado da exportação está a afetar fortemente a cadeia de valor em Portugal. Por outro lado, e estas notícias, enfim, sabendo nós que não ajudam a que não resolvem o problema, mas são também um vetor que tem que ser considerado nesta análise mais alargada, nós estamos vindo a ter cada vez menos importações de leite, porque, de facto, não há, não tem havido necessidade do mercado importar leite, e porque quer a distribuição, mas sobretudo quer a indústria, que é também um agente de importação de leite para a transformação em Portugal, não o tem feito. E, portanto, o peso das importações, quando as medimos sobre o consumo de leite, tem vindo a cair significativamente, e neste momento o último dado que apuramos e que o INE tem disponível é de 2014 e representa cerca de 16% do mercado todo do consumo de leite. Passando um bocadinho aqui e detalhando a nossa análise e o nosso entendimento do que é o contexto internacional no mercado do leite e aprofundando um pouco aquilo que já foi referido pelo Sr. Presidente da APED, preocupa-nos imensíssimo estas alterações aos padrões do consumo nacional. Preocupa-nos muitíssimo que os consumidores estejam a deixar de consumir leite e derivados. Os dados penso que são já conhecidos dos senhores deputados. Nós trouxemos também os dados que apresentei atrás. E o que é mais preocupante é que esta tendência, que, como disse, não é de hoje, ela vai tender a continuar a verificar-se. E, portanto, o que temos pela frente num cenário mais próximo é, de facto, a continuação da queda do consumo de leite e de produtos lácteos pelos portugueses. E o consumo das bebidas alternativas, além do leite, como também tive a ocasião de demonstrar num painel de categorias de produtos, tem vindo a registrar um crescimento expressivo, o que quer dizer que as pessoas que vão aos supermercados às compras estão a procurar produtos que substituem o consumo de leite, e isso deve merecer a atenção de todos nós, não só da distribuição, que obviamente é quem contacta mais diretamente e todos os dias com o consumidor, mas de toda a fileira do leite, e temos visto esse assunto a ser um pouco esquecido, ou pelo menos a não ter o destaque e a relevância que nós entendemos que se lhe deve dar. Relativamente ao contexto internacional, enfim, todos sabemos que a política agrícola comum ditou o fim das cotas leiteiras. Sabemos também que esse fim esteve para acontecer várias vezes, mas que finalmente aconteceu, e aconteceu num período difícil e num período que veio a trazer consequências que, julgo eu, não estariam ab início previstas quando se decidiu, de facto, a finalização das cotas leiteiras e deixar que o mercado do leite na Europa funcionasse de acordo com as regras de mercado. Não, muito obrigada.
Obrigada.
Não, obrigada.
Obrigada.
Muito bem. E, portanto, o regime das cotas leiteiras veio também exigir e trazer novos requisitos de adaptação às empresas e à fileira, à nova realidade de mercado que teriam que enfrentar. E é verdade que o embargo russo, que acaba de ser renovado, como sabem os senhores deputados, fechou uma importante parte do mercado que escoava produtos, não só portugueses, mas produtos produzidos por vários países europeus que eram escoados para consumo neste mercado, o que trouxe para a Europa altíssimos excedentes de leite e trouxe para a Europa quantidades muito excessivas de leite não consumido e não absorvido pelo consumo do conjunto dos países da Europa, o que teve, obviamente, como consequência uma descida do preço do leite no mercado. E também é verdade que nós temos algumas alternativas para escoar estes produtos, mas essas alternativas não têm estado a funcionar, como se viu há pouco nos dados que apresentei relativamente às exportações. Não obstante, estas variações e oscilações muito relevantes ao nível da produção e do consumo têm tido como consequência, da parte da produção, manter os níveis de produção e, portanto, isto está a gerar imensos excedentes pela Europa toda e está a gerar também excedentes em Portugal, porque a produção de leite em Portugal tem mantido os mesmos valores dos últimos anos e, com o consumo a cair, todos nós sabemos as consequências que isto traz. Queremos também dizer que o setor da distribuição, neste particular setor do leite, mas também noutros setores, entende que é nossa responsabilidade, em conjunto com os outros atores dos diversos setores que temos, atuar com o sentido de fileira e que temos todos que ser capazes de perceber que a fileira tem que trabalhar toda junta, tem que trabalhar para construir soluções para os problemas que se vão enfrentando e que muitas vezes até se vão alterando, e é nosso entendimento que em Portugal este espírito de colaboração e este espírito de entendimento da realidade numa lógica de fileira tem ficado muito aquém daquilo que nós acreditamos que poderia ser e naquilo que até consistem exemplos de referência que nós poderíamos vir a seguir. E entendemos também que a estratégia que nós desenhamos... Não aconteceu nada. Bem, hoje em dia os copos, os cafés, enfim, isto é Portugal, isto é para apoiar a seleção. Ah, exato, deve ser. É a pressão. Mas enfim, continuando, vai aumentar o consumo de café, mais um cafezinho. Continuando, é nosso entendimento que a estratégia que foi desenhada para responder ao fim do regime das cotas leiteiras foi inadequado e foi pouco célere. Eu lembro-me de a APED na Parca, na plataforma de acompanhamento das relações da cadeia alimentar, ter várias vezes chamado a atenção para estes problemas, para que devíamos olhar todos juntos e desenvolver estratégias relativamente à queda de consumo e ao fim do regime das cotas leiteiras, mas de facto não fomos capazes todos juntos de dialogar e em conjunto olhar para estes problemas. E portanto, a estratégia, não houve uma estratégia alinhada, colaborativa, e portanto aquilo que aconteceu foi inadequado, foi pouco célere e enfim, optou-se mais por bramir na praça pública um conjunto de acusações e um conjunto de vitimizações e não se construíram soluções que não resolvem tudo. Nós sabemos que é complicado, mas pelo menos não foram desenhadas soluções que atenuassem o impacto do fim das cotas leiteiras. É também a nossa opinião que nós reconhecemos que foram feitos imensos investimentos nesta cadeia de valores, sobretudo na parte da indústria, mas também na parte da produção, que aliás está sujeita a elevadíssimos requisitos que têm que cumprir para garantir os estándares sanitários e os estándares de garantia de segurança do produto no consumo. Nós temos muita consciência disso, mas do nosso entendimento houve investimentos que ficaram por realizar e houve investimentos que não acompanharam a evolução das tendências do mercado de consumo. E eu quero dizer que muitas vezes, quando falo com os responsáveis das empresas a propósito da questão do leite, uma das questões que eu ouço mais vezes é dizerem é que nós queremos comprar um conjunto de produtos que nos são pedidos nas lojas e nós não temos em Portugal quem nos forneça. Há um déficit de fornecimento de produtos transformados e mais adaptados a estas tendências associadas aos estilos de vida que não tem sido acompanhado pela indústria transformadora, e é isso que, sobretudo, aqui queremos dizer. E voltar a reforçar a tónica que nos é muito cara, que é a falta de colaboração e a comunicação entre os vários intervenientes, porque acreditamos que a solução para esta crise vem também da intervenção da fileira, e estamos disponíveis, defendemos e já os dissemos várias vezes, que é fundamental criarmos uma organização interprofissional que sente à mesma mesa a todos os agentes desta fileira, da produção, da transformação, da distribuição, da restauração, do consumo fora de casa, porque há muito consumo que também deve estar representado nesta organização interprofissional e que não passa só pelos canais da distribuição. E quando olhamos para o papel da indústria, já agora, Srs. Deputados, como disse há pouco, enfim, nós compramos o produto transformado à indústria, é quem nos fornece. Quando olhamos para o mercado português, nós vemos que há uma preponderância muito grande de uma empresa no mercado, que tem a sua história, tem o seu caminho de há muitos anos, que é a Lactogal, e que tem uma cota de mercado, segundo a Autoridade da Concorrência, os nossos dados foram retirados do relatório da Autoridade da Concorrência, de comercialização de leite superior a 40%. E esta excessiva concentração do produto leite e um fraco e débil investimento em produtos derivados e produtos que deem resposta àquilo que está a ser pedido pelos consumidores é também um ângulo do problema que nós vemos todos os dias acontecer e não encontramos a resposta adequada. E, por outro lado, queríamos também abordar aqui um tema. E, por outro lado, queríamos abordar também aqui o tema da atividade promocional e da atividade promocional que incide nos produtos de leite e derivados. Como os senhores deputados sabem, nos últimos anos houve um intensificar muito grande na atividade promocional no retalho. Essa intensificação da atividade promocional que é medida e que é seguida pelas empresas que fazem esses estudos abrangeu sobretudo os produtos os bens de grande consumo, mas muito incidindo naquilo que são os bens de primeira necessidade dos consumidores portugueses. Foi a forma que foi encontrada pelo mercado dar resposta à quebra de consumo e à quebra de poder de compra que os portugueses sofreram nos últimos anos, com maior ênfase a partir de 2012, e, portanto, a atividade promocional passou a fazer parte, de uma forma muito expressiva, da maneira como os portugueses compram, e hoje em dia nós temos os consumidores portugueses muito dependentes da atividade promocional e temos os consumidores sempre à procura da melhor oportunidade e a distribuição que responde ao consumidor acompanha essa procura e, portanto, nós temos vindo a assistir a um intensificar dessa atividade promocional que, no caso desta categoria de produtos, tem até gerado um efeito que nos preocupa bastante, que é a resistência do consumidor à elasticidade do preço, ou seja, não é por muitas vezes baixar o preço que se consegue aumentar o consumo. E neste aspecto, como vimos também através de dados de terceiros, nós vemos que é toda a fileira que trabalha a atividade promocional. E isto era uma coisa que...
Senhores deputados, eu peço desculpa, eu sei que a apresentação está a suscitar muitas dúvidas e inquietações em todos nós. Eu compreendo isso, mas se nós falarmos, impedimos que possamos ouvir com mais atenção aqui a explanação da Sra. Doutora. E, portanto, eu pedi-vos atenção. Muito obrigado.
Sim, senhora, até porque tenho todo o gosto em tentar responder a todas as dúvidas e inquietações. Muito bem. Mas falando das promoções, que sabemos que é um tema muito discutido e muitas vezes discutido de vários ângulos e de várias formas, é verdade que a atividade promocional é uma realidade e é verdade que a atividade promocional resulta não só das iniciativas do setor da distribuição, mas resulta muito também da iniciativa dos nossos fornecedores, porque utilizam os instrumentos da atividade promocional para conseguirem convencer o consumidor a adquirir o seu produto, a sua marca, como legitimamente faz parte daquilo que são as regras do jogo do nosso mercado. E quando nós fomos olhar especificamente para o produto do leite, nós vemos que o motor da atividade promocional no leite está sobretudo nas marcas de fabricante e menos nas marcas próprias vendidas em promoção, porque, como já sabem, as estratégias ajustadas em preço nas marcas da distribuição já têm grande expressão e também é preciso dizer-se que estes produtos, sendo bens essenciais, são produtos de margens muito curtas e que, de facto, geram também impactos importantes nas nossas empresas. E finalizava, estou quase a acabar, para detalhar aquilo que é o compromisso da APED e do setor da distribuição e, em primeiro lugar, desmistificar algumas coisas que são ditas, porque, na verdade, o nosso compromisso é com a produção nacional. Várias empresas da distribuição desenvolvem ações de colaboração, de proximidade e de incentivo aos produtores nacionais para que produzam aquilo que o consumidor quer comprar nas nossas lojas. Queria também dizer, como já tive até a ocasião de dizer a alguns dos senhores deputados que estão aqui hoje presentes, que para o setor da distribuição é sempre preferível a opção da compra nacional e a compra ao produto nacional, desde que esse produto seja competitivo no mercado aberto em que nos inserimos, que é sobretudo o mercado da União Europeia. E, portanto, esta aproximação entre o setor do retalho e a própria produção revela o esforço que nós fazemos para disponibilizarmos aos consumidores portugueses o maior número de produtos produzidos em Portugal. E neste caso, até uma categoria de produto em que nós vemos que as taxas de importações são praticamente residuais e, finalmente, dizer-vos que nós também estamos empenhados em que se aumente o consumo de leite, em que se venda mais leite em Portugal, em que se acabem com um conjunto de mitos urbanos que temos tido numa discussão pública que muitas vezes é pouco esclarecida. Aliás, a APED já teve ocasião até de sugerir que venha à própria Direção-Geral de Saúde, como autoridade que é na matéria, esclarecer as vantagens e as desvantagens dos efeitos e dos impactos do consumo de leite, porque, em nossa opinião, tem-se criado aqui muitas ondas de desinformação que não têm ajudado a este problema e têm causado, de facto, esta transferência do consumo de leite e derivados para outras categorias. E, por isso, queria dizer que nós estamos em diálogo e nós estamos sempre disponíveis para falar com as outras organizações que representam esta fileira e temos já em preparação e em negociação uma campanha de promoção de leite e derivados focada na qualidade do leite português e focada também na desmistificação de eventuais impactos negativos no consumo de leite pelo ser humano, porque achamos que está-se talvez a deixar ir um bocadinho longe demais uma discussão pública à volta de impactos negativos genéricos do consumo de leite, sendo que se reconhece que há categorias de pessoas e de consumidores que terão dificuldades e limitações no consumo de leite, como é óbvio e evidente, somos razoáveis e reconhecemos isso, mas não podemos deixar que esta realidade que existe seja tornada a grande realidade, porque ela não corresponde àquilo que é o nosso entendimento e é preciso esclarecer as pessoas relativamente a essas modas e esses impactos. E, portanto, nós entendemos também que esta campanha de sensibilização, este problema de termos esta transformação no comportamento, deve ser discutida na PARCA, na Plataforma de Acompanhamento das Relações da Cadeia Alimentar, porque, apesar de tudo, é a sede em que nos sentamos todos à mesa e é aí que deveremos procurar encontrar as soluções e procurar os contributos que possamos dar para o setor do leite. Queríamos só deixar finalmente um alerta e reafirmar também aqui um outro quadrante. É que, ao Sr. Deputado, nós achamos que muitas vezes o discurso político anda longe da realidade. Eu já tive a ocasião de dizer isto na parte inicial da minha intervenção, porque acho que não se percebe muito bem como é que funciona esta fileira. Não se percebe muito bem como é que cada um funciona e interage ao longo da fileira. Não se percebe a distribuição e as marcas de insígnia, compram aos produtores, compram à indústria, quem é a indústria, quem é que fornece quem. Esta cadeia de valor é mais intermediada do que ao que parece, porque há ainda nesta cadeia de valor, antes do retalho, ainda há outros operadores de venda grossista. Temos um amplo mercado de consumo, que é o mercado do canal Horeca da restauração, que também pouco se fala, e é um mercado importantíssimo para o consumo destes produtos. E, portanto, nós constatamos que o discurso político muitas vezes anda longe desta realidade e, basicamente, nós temos a produção e a distribuição e resumimos os problemas e os atores desta circunstância, estes dois players, e penso que temos que alargar e discutir mais alargadamente e trazer os outros players para dentro desta discussão. E, para além da aposta na criação desta organização interprofissional, nós acreditamos que há também aqui uma resposta política a dar à questão da crise que o setor enfrenta, que é uma resposta que vai para além daquilo que nós somos capazes de dar, e achamos que a sede, para se resolver e se encontrarem soluções, e algumas já estão a funcionar e estão a ser desenhadas, quer ao nível nacional pelo Governo, quer ao nível da Comissão Europeia, mas é aí e é em sede também da definição da Política Agrícola Comum que temos que procurar soluções para este problema que reconhecemos como sério, grave e como queremos e estamos disponíveis para contribuir para o resolver. E era isto que tínhamos para dizer nesta fase. Muito obrigada e estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, doutora Ana Moraes, doutor Jorge Jordão, pela excelente explanação. Certamente que isso, que essa explanação despertou algumas questões, até porque já ouvimos outros intervenientes. Estamos aqui todos curiosos com um conjunto de outras visões. Eu passava agora a palavra aos senhores deputados. Tem inscrito já o senhor deputado João Castro. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhores deputados. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, o senhor presidente Dr. Jorge Jordão, Dr. Geraldo Ana Moraes, com quem já tínhamos contactado, Dra. Mónica Ventosa também. Cumprimentar a sua presença, agradecendo a a apresentação e a explicitação aqui efetuada, bem como a documentação que trouxeram, que certamente deixarão aqui connosco e que desde já aproveito para agradecer. A minha questão era uma questão, penso que relativamente simples, e espero que ela seja bem entendida num sentido construtivo e num sentido prospectivo pela positiva, onde efetivamente estamos perante uma situação e uma crise do setor do leite, especialmente do setor do leite, visto que os derivados ela não é tão acentuada e até em alguns deles nem é referida, passa quase como inexistente, mas sobretudo no setor do leite, uma crise sem precedentes. A apresentação efetuada penso que sintetiza bem a questão, ou seja, temos uma capacidade produtiva que abastece a totalidade do mercado nacional, temos uma redução do consumo, temos uma redução das exportações, logo, obviamente, temos um problema. Estamos com dificuldade em combater esse mesmo problema para um produto que, como aqui foi referido e muito bem, um produto de alta qualidade e a um produto que está a um preço altamente competitivo no contexto europeu, pelo menos considerando a generalidade dos países europeus, pode haver um ou outro mais equilibrado. De qualquer forma, num contexto europeu, o preço do leite português é claramente competitivo e a sua qualidade também é, julgo que, inquestionável. Portanto, encontrar as causas desta situação, bem como medidas que a possam inverter, justifica a existência deste grupo de trabalho e mesmo esta audição. O que se verifica, de facto, é uma enorme desvalorização do produto leite, também foi aqui referido. Tudo aponta para que o leite esteja a ser utilizado como produto isco, também pela distribuição e até de forma um pouco abusiva. A título de exemplo, hoje está a decorrer uma campanha promocional em que um pack de 6 litros é vendido por valor de 2,64€. Ora bem, isto dá 44 cêntimos por litro. Considerando que um produtor necessita de um valor de entre os 35 a 40 cêntimos para assegurar a viabilidade das explorações, a pergunta que se faz é como é que pode viver a indústria e a distribuição com 9 cêntimos por litro? Ou seja, fazendo a pergunta adaptada à realidade, como é que podem os produtores de leite sustentar as suas explorações com este tipo de situação? A pergunta que aqui deixaria até mais concreta é que margem razoável é que a distribuição poderia aplicar sobre um produto como o leite, considerando este cenário de que o rendimento do produtor tem que ir para os 30, 40 cêntimos por litro e não estar abaixo dos 30 ou abaixo dos 25 e às vezes até próximo dos 20, como se verifica na realidade. E, portanto, muito concretamente, que margem está a distribuição a aplicar sobre o produto leite? Não estará a distribuição a menosprezar a galinha dos ovos de ouro, visto que estamos com um produto de grande qualidade e um produto competitivo ao nível do preço e que, se continuar a ser espremido desta forma, a produção terá grandes dificuldades em continuar a abastecer o mercado. Não estará o leite a ser desvalorizado, até injustamente. O que poderá ser feito pela distribuição no sentido de contrariar esta situação de desvalorização do preço do leite ao produtor? Vimos aqui algumas propostas e parece-me muito bem a questão levantada de que uma campanha de sensibilização ao consumidor no sentido de que estamos a chamar leite e estamos a deixar que se chame leite a produtos que nada têm a ver com o leite. E esses produtos usam o nome leite porque, efetivamente, o leite é considerado um produto de alto valor e, portanto, é o nome, essa designação é atrativa para o consumidor, porque senão não o usavam, não é? O facto é que são produtos que nada têm a ver com o leite e estão a utilizar essa designação indevidamente e, portanto, temos que arranjar uma estratégia no sentido de combater esta situação. Numa forma mais dirigida à distribuição, e julgo que poderão poderão até melhor que eu refletir sobre esta matéria, mas há algo que me suscita algumas questões. Há quem diga que o mercado na área da distribuição está doente, não é? Porque está a reduzir os preços com o prejuízo das margens de lucro. O leite penso que é um exemplo sintomático desta situação. Ora bem, isto leva-nos a uma situação não sustentável e a pergunta que deixaria, que penso que se coloca neste cenário, é em que medida este fenómeno está efetivamente a afetar o setor do leite, porque julgo que a resposta desta questão poderá conduzir-nos a caminhos para uma solução desta questão fundamental, que é o preço à produção é insustentável. Não podemos continuar com este preço à produção. Muito obrigado.
Nós vamos abrir uma exceção, o deputado João Castro tem que se ausentar por razões políticas e, portanto, se a APET respondia a essas questões. Também tem que... Bom, a palavra passava de imediato ao deputado Abel Batista, que é vosso conhecido, um deputado do CDS, PP, que trabalha estes assuntos da agricultura e tem todo o nosso respeito nesta área, porque desde longa data que... Diga-lhe. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Coordenador, muito obrigado ao Sr. Dr. João Jordão pelas informações iniciais que aqui apresentou e a Dra. Ana Moraes, a Dra. Mónica, também uma saudação. Serei muito sintético e muito rápido, dado que, primeiro, o tempo urge para mim, mas também porque a questão aqui, não só da exposição que foi aqui apresentada, ficou muito claramente definida qual era a posição da APED, mas há aqui duas ou três questões que eu gostaria de ver um bocadinho melhor esclarecidas. Primeiro, nós estamos aqui a trabalhar neste grupo de trabalho um setor que é muito difícil hoje em Portugal mantê-lo em subsistência. De duas uma, ou nós conseguimos encontrar solução para manter a produção de leite em Portugal e a sua transformação, ou em breve prazo deixaremos de ter em Portugal produção e transformação de leite. Esta é uma realidade objetiva. E, portanto, se não formos capazes de conseguir encontrar uma solução ou de compromisso num interprofissional, como foi referido pela doutora Ana Moraes, ou, eventualmente, numa solução legislativa, que é um bocadinho mais complexa, dada a situação que também foi referida pelo doutor Jorge Jordão, no contexto da União Europeia da liberdade de circulação do mercado, ou nós acabamos aqui com isto pura e simplesmente. Ou seja, nós neste momento teremos cerca de 5 mil produtores de leite, teremos a indústria instalada para produzir mais do que a capacidade que já é produzida de leite em Portugal, mas que se a produção em Portugal acabar, a indústria fecha. Curiosamente, não temos uma indústria a instalar-se neste momento. E, portanto, o setor que está hoje em crise é o setor da produção. É um facto. A indústria está a levar alguma coisa. O que não está ainda é a distribuição. Porque dados confiando plenamente nos dados que foram apresentados, até porque muitos deles são dos nossos conhecidos, são de instituições públicas, a diminuição do consumo não tem afetado, apesar de tudo, gravemente a distribuição nesta matéria. E o leite continua a ser um produto âncora para a alimentação humana. E no caso da distribuição, é sempre um produto âncora para efeitos da distribuição. Ora bem, de duas uma, ou nós começamos aqui a ter uma posição mais firme em termos nacionais, o que acontece noutros países, ainda há dias aqui numa reunião referia, em França já não há praticamente nenhum produto na distribuição que não tenha a marca do produto francês. E o produto francês é o que é comprado e só é comprado outro quando já não é francês. Esta é a realidade. Não há nenhuma legislação sobre esta matéria. Há um compromisso social de toda a fileira para esta área. E se algum da diminuição do consumo também se tem verificado, muito provavelmente é derivado pela situação em que nós estamos, em que a diminuição do valor é esta. Aqui há uns anos dizia-me um fabricante de torneiras da Trofa, que vocês vendem também nas vossas áreas de comércio, que dizia, pois é, eu tenho muitos construtores civis que vão buscar as torneiras à Espanha mais baratas do que eu e depois querem que tenham, depois querem ter pessoas para poder comprar os apartamentos deles. É que os meus empregados não compram porque depois eu não vendo as torneiras. E, portanto, se nós não tivermos a possibilidade de vender o nosso produto, nós não vamos ter clientes. E, portanto, a situação é complicada. Se nós não formos capazes de, em conjunto, resolvermos este problema, nós dentro de pouco tempo teremos um setor que desaparece em Portugal. E no caso do setor leiteiro, há setores que é fácil deixar de produzir durante algum tempo para retomar dali a algum tempo. Todo o produtor de leite que abandonar o setor nunca mais é retomado. E eu sou dirigente de uma cooperativa agrícola do leite, posso-vos dizer qual é, Copa Lima, cooperativa agrícola do Vale do Lima, pequenina, de um concelho, praticamente só de um concelho, produz, os produtores recebem cerca de 5 milhões de euros por ano de leite nesta cooperativa, têm vindo a desaparecer vários produtores, mas até agora foi sempre possível o vizinho tomar conta da produção. E, portanto, criaram alguma escala. A partir de agora, todos aqueles que forem fechando vão diminuir drasticamente a produção, porque basta um fechar para diminuir consideravelmente o número de litros de leite entregue. E, portanto, nós, depois desta concentração que foi feita ao longo dos anos, o abandono agora não será de pequenos produtores, já será à nossa escala de produtores consideráveis. E, portanto, eu queria deixar este alerta e queria-vos dizer que, no caso da distribuição, eu acho que a ideia da doutora Ana Moraes é boa, eu acho que a Parca não fez o seu trabalho todo que podia ter feito, não tem reunido, mas eu acho que nós é no diálogo entre os diferentes setores, de forma a que haja um compromisso social, de forma a permitir que todos possam coexistir, e sabemos sempre, e sempre foi assim, que o setor primário é aquele que é sempre mais penalizado, mas é no setor primário também que é mais fácil distribuir dinheiro, porque qualquer investimento no setor primário é imediatamente distribuído. Nenhum agricultor guarda dinheiro. À medida que tem dinheiro, ou compra animal, ou compra ração, ou compra fertilizante, ou compra equipamento. Imediatamente. É isto que faz. Nunca guarda dinheiro o setor primário.
Senhor Deputado, Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito bem, eu vou ser de facto muito, muito breve, até porque me revejo na maior parte das preocupações e nas questões levantadas pelos colegas que falaram anteriormente. Também quero agradecer à PED a exposição que nos trouxe, enfim, aos seus dirigentes que aqui estão hoje connosco. Nós reconhecemos de facto a complexidade da fileira, aliás as audições que nós temos feito aqui têm reunido aqui um conjunto de protagonistas e de visões à volta da fileira, mas há aqui dois ou três aspectos, e vou ser realmente muito breve, que gostaria de ver mais comentados. O primeiro é registar um gráfico, um quadro que apresentaram, em que era manifesto que caiu o volume de produção, de vendido, mas caiu muito mais o preço, portanto, em valor. Portanto, é manifesto que caiu bastante o preço. Depois, uma das queixas que recorrentemente aqui temos ouvido é que a distribuição, em particular a grande distribuição, utiliza o leite como um produto âncora, portanto, como um produto, como um fator promocional das suas vendas. A diferença entre, eu tenho à minha frente aqui um quadro com os preços nos diversos países europeus, a diferença entre os preços pagos à produção não é muito diferente. Tem algumas diferenças, mas não é substancialmente diferente em diversos países, mas o preço de venda ao público é muito diferente em Portugal. Portanto, houve uma organização que esteve aqui que nos trouxe preços de outros países que são profundamente diferentes dos preços correntes nos grandes supermercados e radicalmente diferentes dos preços que o deputado do Partido Socialista ainda há pouco aqui nos trouxe numa promoção que está hoje em vigor. De facto, não se consegue perceber Como é que, sendo vendido o leite ao preço que ainda há pouco nos disse, 44 cêntimos, depois como é que, porque depois todo o preço pago a montante, com certeza que vai refletir dessa promoção tão, tão esmagadora. A doutora Ana Moraes ainda há pouco levantou a questão de que também há muitas promoções feitas pela própria indústria, que promovem marcas próprias. Mas eu gostaria que nos dissesse quais eram os preços médios do preço das marcas versus preços das insígnias das marcas brancas. porque a ideia que eu tenho, que poderá ser errada, é de que os preços das marcas normalmente são mais elevados, apesar das promoções, do que os preços das marcas brancas. E, portanto, de qualquer das formas, existe de facto aqui a ideia de que, sobretudo as grandes empresas da distribuição, usam o leite como um fator de... um produto âncora, um produto que, para promover as suas vendas, e que depois essa opção de usar o leite como esse produto depois se reflete a montante. A segunda pergunta é o que é que concretamente, o que é que pode fazer, o que é que a distribuição está disponível para fazer para encontrar soluções para a fileira, porque a doutora Nuno Moraes de facto referiu, e evidentemente que isto tem que ser feito no quadro atual, tem que ser feito num quadro de entendimento interprofissional, mas o que é que a distribuição está disponível para fazer para encontrar soluções, portanto, da parte da distribuição. Depois foi dito que a indústria não responde com novos produtos que respondam à procura do mercado. Eu gostava de saber qual era a resposta que a indústria dá. Porque certamente existe esse diálogo, obviamente tem que existir esse diálogo, mas porquê é que a indústria não responde? Eu gostaria de saber qual era a resposta que encontram e porquê é que são forçados, enfim, estes forçados é entre aspas, obviamente, porquê é que têm que ir procurar esses produtos na importação? Depois foi apontada a excessiva concentração na indústria, em que três marcas têm 70%. Da parte da indústria é apontada a grande concentração na distribuição. E já agora gostaria de saber o que é que as três grandes marcas distribuidoras, o que é que representam em termos de mercado, para podermos comparar as três maiores empresas de distribuição, quanto é que representam do mercado. Já agora para podermos comparar o que é a grande concentração na indústria e a grande concentração na distribuição, porque há acusações de parte a parte, e se calhar se trouxéssemos aqui agora, eu vou terminar já, senhor. Portanto, gostaria de, se tivéssemos aqui a organização dos industriais, apresentássemos um gráfico em que também se via a concentração da distribuição e fazia essa acusação à distribuição. Portanto, já agora certamente nos poderá dar esse dado para nós percebermos qual é o contexto em que estamos, no fundo disto tudo, reconhecendo de facto a grande complexidade e dificuldade de encontrar soluções. Portanto, evidentemente ninguém tem aqui, ninguém que creio eu, tem a pretensão de ter aqui soluções na manga e milagrosas para resolver o problema. Nenhum de nós partilha dessa ideia, mas que tem que haver soluções, tem que haver soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, para dizer à representação, à associação, que embora os Srs. Deputados não estejam aqui, isto é tudo gravado e depois os Srs. Deputados têm a possibilidade de ouvir a resposta. E, portanto, a ausência não significa que não vão ouvir a resposta. E, portanto, tendo em conta que os Srs. Deputados têm, obviamente, compromissos, e depois guardo as perguntas do PST para uma segunda volta. E dava a palavra, então, à associação de...
Senhora, muito obrigada por todas as questões. Procurarei responder a todas de uma forma sintética e respeitando naturalmente a ordem das intervenções. Começando aqui pelo deputado do Partido Socialista, Dr. João Castro. Sr. Doutor, eu queria lhe dizer o seguinte. Nós não compramos leite diretamente aos produtores de leite. Primeiro ponto, nós compramos leite à indústria transformadora. E, de facto, é verdade que mesmo que a distribuição e empresas de distribuição decidissem subir o preço ao consumidor, que, como sabem, nem se podem organizar para fazer subir o preço ao consumidor, porque isso é uma prática de cartelização do mercado punida pela autoridade da concorrência, mas mesmo que isso viesse eventualmente a acontecer, não havia nenhuma garantia de que esse valor que se paga à indústria fosse repassado para a produção, porque isto funciona em cadeia e os contratos de fornecimento não são com a produção. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer-lhe que, relativamente ao preço competitivo dos nossos produtos a nível europeu, de facto, quando nós olhamos para o preço à saída do produtor de leite, de facto, o preço português é um preço competitivo, está alinhado, é um preço que até agora subiu um bocadinho mais quando comparamos com a média 28, são os últimos dados do Milk Market Observatory que temos acesso, que são de maio, e, portanto, nós temos uma indústria competitiva quando olhamos para este ponto. mas temos que olhar também para o lado do consumidor e temos que olhar para o preço que é vendido ao consumidor. E aqui deixava uma ideia que respondia a uma das questões colocadas também pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Dr. Carlos Martins, dizer que a verdade é que o preço, a formação de preço ao consumidor é um mecanismo diferente da formação de preço ao produtor. E nós na distribuição, quando compramos aos nossos fornecedores, nós temos que comprar com capacidade de preço pagável pelo consumidor. Porque, Srs. Deputados, nós podemos introduzir aqui uma outra variável, que é a variável de quanto ganham os consumidores neste conjunto de países. Porque é verdade que o preço do leite em França é superior ao de Portugal? É. É verdade que a produção, o preço é semelhante ao português? É, com certeza. Mas também há outra coisa que é verdade. É que os franceses têm um salário mínimo nacional muito superior aos portugueses e que o bolso, a capacidade de compra e o poder de compra dos consumidores em França é muito maior do que em Portugal. E, portanto, nós, quando comparamos, temos que comparar os vetores todos e não podemos só comparar aqui a jusante na produção, porque isto, esta transparência, faz parte do quadro onde é necessário intervir e onde, aliás, se interviu durante muito tempo na política agrícola comum e nas cotas leiteiras, foi exatamente para equilibrar este tabuleiro que estava muito desequilibrado pelo perfil das economias e do consumo de cada um dos países. E, portanto, é verdade que muitas retalhistas e muitas empresas da distribuição utilizam o leite como outros produtos, como produto isco na sua atividade promocional, como gostam de chamar. Nós não temos problema nenhum com essa designação. É verdade, o mercado da distribuição em Portugal é um mercado altamente competitivo. Nós, além de termos empresas modernas, empresas que investem, empresas inovadoras, empresas que, como viram, criam muitos postos de trabalho em Portugal, temos empresas que concorrem intensamente entre si para chegar ao consumidor. E, portanto, o foco destas empresas é acompanhar aquilo que as pessoas querem e aquilo que as pessoas podem pagar. E o leite faz parte desses produtos? Faz. Mas sabe, Sr. Deputado, faz parte do leite, mas também faz parte, muitas vezes, produtos não alimentares, como os detergentes, como outro tipo de categoria de produtos, que nós vemos que nos folhetos que semanalmente, a maior parte das vezes, são publicados, são produtos que levam as pessoas às lojas, porque nós trabalhamos num mercado altamente competitivo em Portugal e acho que os consumidores todos os dias agradecem esse mercado competitivo, porque é um mercado que lhes dá uma grande variedade de escolha e é um mercado até para os distribuidores difíceis em Portugal. Nós costumamos dizer na nossa gíria interna que os portugueses escolhem com os pés. É assim, se forem a uma loja e não ficarem satisfeitos, vão a outra loja para procurarem satisfazer as suas necessidades e vão a outra loja e assim sucessivamente, porque nós temos uma oferta muito diversificada em Portugal e não existem só três grandes cadeias de retalho, existem 7 operadores de média e grande dimensão em Portugal e depois existe toda uma outra realidade vasta de pequenas e médias empresas e também existe, mais uma vez, volto a frisar, o canal da restauração. E relativamente ao PEC da produção, Sr. Deputado, eu peço desculpa por aquilo que eu vou dizer, mas também não posso deixar de partilhar aquilo que nós sentimos do nosso lado e que às vezes também não é dito. É verdade que há muitas promoções e é verdade que há promoções realmente com preços extraordinários e que as pessoas aproveitam e realmente cria valor e dá qualidade de vida aos portugueses. Julgo ser também uma preocupação dos senhores deputados. E de facto, acredito perfeitamente que esteja à venda este PEC a 2,49. Estes 44 cêntimos... Há 2,64, tomei mal nota. Isto é o que é o preço negociado entre a distribuição e o seu fornecedor. Eu não sei quanto é que o fornecedor da distribuição vai pagar ao produtor, não sei se há outra intermediação aqui no meio da cadeia, mas também lhe devo dizer que na competição normal e concorrencial da dinâmica do mercado, que não está só no retalho, está também na transformação, nós temos situações, e já fomos avisados várias vezes, em que muitas vezes são as marcas que vêm ter com os distribuidores oferecerem leite a preços muito baratos. Aliás, eu no ano passado tive a ocasião de chamar a atenção para um problema grave que se estava a passar, que era o leite açoriano estava a entrar com um preço muito competitivo no mercado português e que estava a causar problemas ao leite que era comprado e era produzido no território nacional, porque eles tinham mais capacidade, através da sua atividade promocional, colocarem na distribuição o leite mais barato. E aquilo que os associados alertaram é cuidado, porque ao entrar Este leito dos Açores a forçar o preço em baixa, o Sr. Deputado, e o Sr. Deputado sabe que isto acontece e é verdade, todo o mercado vai baixar para depois voltar a recuperar, porque o mercado é dinâmico, Sr. Deputado. E assim, hoje há leite em promoção e esse valor, amanhã há outro e depois de amanhã haverá outro. É um mercado muito dinâmico entre as insígnias retalhistas e as insígnias fabricantes e dessa dinâmica é que surge este mecanismo de formação de preço. E nós não queríamos, de facto, desperdiçar a galinha dos ovos de ouro, Sr. Deputado. Nós, como lhe disse, temos um forte compromisso com a produção nacional. A atividade da distribuição é uma atividade de prestação de serviços e de comércio. E nós precisamos de produtos para comercializar e precisamos de consumidores para vender serviços. Essa é a base da atividade da distribuição. E não, por isso é que estamos tão preocupados, por isso é que participamos ativamente nas plataformas de diálogo, por isso é que nós temos procurado sempre manter a porta do diálogo aberto e fazer coisas, tomar iniciativas, porque eu reconheço que a urgência de se intervir é de facto evidente. E, portanto, não queríamos nada. Perder a galinha dos ovos de ouro, mas também repare, não é a distribuição a que se pode imputar a responsabilidade toda relativamente a este problema, porque todos temos que contribuir alinhadamente e é isso que não tem estado a acontecer. E quanto à doença do mercado, Sr. Deputado, eu tenho que lhe dizer uma coisa, é assim, que não é objetivo de nenhum retalhista, nem de nenhuma empresa que tem que responder pelos seus colaboradores, pelos seus acionistas, pelos seus clientes, estar a vender produtos com margens muito pequenas e esmagadas. Abaixo do preço não pode porque é ilegal. E como o Sr. Deputado sabe, o setor da distribuição é um setor cumpridor da lei, tem que a cumprir e se não a cumprir existe a atividade fiscalizadora que atuará como entender e no estrito rigor da lei. Nós achamos é que o mercado criou esta dinâmica que corresponde a uma conjuntura económica que o país viveu, e já agora política também. Já agora deixe-me dizer aos seus deputados que nós medimos a variação do consumo e quando há um facto político que preocupa os consumidores, o consumo abranda logo. Nós medimos isto semanalmente e, portanto, nós temos a sensibilidade de perceber como é que os portugueses reagem à situação e ao ambiente do país e todos gostávamos de poder vender mais caro, que as pessoas pudessem pagar mais caro, mas o que nós gostamos de discutir é o valor. Ou seja, todos nós temos que ter capacidade de criar valor e fazer com que os consumidores, que é quem na última análise vai comprar o produto e vai financiar esta fileira toda. E já agora não está com o Sr. Deputado Abel Batista, mas dizia-lhe, nós também estamos preocupados com o facto de haver poder de compra em Portugal, haver indústria, haver pessoas empregadas, porque é desse conjunto todo de articulações que nasce o poder de compra do país. Se as pessoas não tiverem emprego, não tiverem capacidade de consumir, nós também não temos capacidade de vender. Eu queria com toda a tranquilidade assumir e subscrever o que aqui foi dito. Por isso, é que nós precisamos de uma produção robusta, de uma indústria robusta e de uma fileira equilibrada. E, portanto, relativamente à doença do setor, nós reconhecemos, enfim, eu não utilizaria essa palavra, mas compreendo o seu conteúdo, Sr. Deputado, queria dizer-lhe que, de facto, é por isso que estamos todos tão preocupados e nós seguimos o tema do leite na nossa associação. Há mais de 4 ou 5 anos que nós seguimos atenta e aprofundadamente, quer em Portugal, quer em Bruxelas, o que é que se está a passar, porque nós sabemos que este é um problema complexo e difícil de se resolver. Passando ainda sobre a questão de França e a questão da rotulagem, focada aqui pelo Sr. Deputado Abel Batista, nós temos a maior disponibilidade e abertura para rotular e identificar corretamente os produtos nacionais. E não temos tido necessidade de nenhuma lei para o fazer, porque eu convido os senhores deputados a visitarem o conjunto das lojas, das insígnias, da distribuição e bandeirinhas de Portugal, identificar todos os produtos, selos, todo o tipo de comunicação no ponto de venda, é uma constante, não é de agora, e já existe há muito tempo o apelo ao consumo do produto português. E, portanto, nós não temos problema nenhum, Sr. Deputado, em que se deve identificar o produto. Até achamos bem, achamos que é esclarecer o consumidor. Nós defendemos transparência para esta cadeia. O que nós achamos é que talvez precisamos de alguma organização na maneira como comunicamos com o consumidor. Tivemos o programa Portugal Compre o que é Nosso para identificar a origem do produto, agora temos o Portugal Sou Eu, temos a indústria que tem determinadas imagens, depois temos a distribuição que também faz as suas campanhas e, portanto, não penso que seja por colocarmos no rótulo Portugal por escrito ou PT mínimo no meio daquelas etiquetas e no meio daquelas rótulos que já não conseguem comportar tanta informação que deriva de regulamentos europeus, de legislação nacional, de informação ao consumidor, de produtos alergénicos que contêm o produto. O Sr. Deputado, não é por colocar lá, nesse conjunto de informação, Portugal que vai fazer a diferença. Mas fará a diferença, com certeza, e penso que isso é visível, e a distribuição tem muito esse compromisso, a dizer que o leite que se vende é leite português. Aliás, nós tivemos até insígnias, várias, que preocupadas como estão com este tema, têm feito vários investimentos no leite, e muitas delas vêm até comunicar os seus dados por empresa, e às empresas cabe comunicar as suas estratégias, dizem que todo o leite que vendem é leite português. E, portanto, nessa matéria nós concordamos, e isso é talvez uma das coisas que nós até como associação temos procurado sensibilizar as nossas empresas para identificarem a origem do leite que vendem e para dizerem aos portugueses, numa relação transparente com os consumidores, que aquele leite é um leite produzido em Portugal, e se não for, que digam também onde é que ele vem produzido, porque nós precisamos ter uma relação de confiança com as pessoas, porque se não o tivermos, sabemos que o negócio pode ficar em crise. E, portanto, o exemplo de França, que nós também conhecemos, é um bom exemplo, porque é um exemplo de autorregulação, é um exemplo de incentivo e de entendimento ao longo da fileira e da cadeira de valor, que é exatamente, e respondendo mais uma vez ao Sr. Deputado Carlos Martins, uma das coisas que nós... Matias, desculpe lá, já chamei Martins duas vezes, escrevi mal. Tenho trocado ao que estava a minha graduação, já não está adequado. Mas dizia-lhe que é um bom exemplo daquilo que são mecanismos voluntários de regular a fileira, e por isso é que precisamos de interprofissional, porque são essas coisas que muitas vezes podem fazer a diferença e que podem ajudar realmente a transformar comportamentos rapidamente. Porque no final do dia, o que nós estamos aqui a discutir é como é que distribuímos o valor ao longo desta fileira, de forma equilibrada e justa, como é que o consumidor português consegue acomodar esse valor e que capacidade é que ele tem para acomodar esse valor, mas estamos também a falar de transparência e estamos também a falar de uma relação importante com o consumidor e de iniciativas que nós possamos tomar que transformem esse comportamento do consumidor, porque outras, Srs. Deputados, já foram tomadas e transformaram o comportamento do consumidor. A fileira tem que saber estar à altura e desenvolver iniciativas que sejam capazes de rapidamente transformar esse comportamento. Portanto, nós reconhecemos e percebemos as dificuldades do setor, o fecho das explorações e o facto de quem fechar uma exploração agora já não volta a reabri-la e não volta à atividade. Nós sabemos isso muito bem, nós trabalhamos e temos contacto também com as organizações de produtores, aliás, que vêm cá falar com os senhores deputados, e portanto também nos preocupa muito que nos faltem os fornecedores, porque isto no final do dia quer dizer que vão faltar fornecedores e que vão faltar organizações e empresas que nos vendam o produto que nós precisamos de vender. Quanto à questão das concentrações, Sr. Deputado, isto é uma eterna discussão, não é? As concentrações de mercado, mais concentrado, menos concentrado. Eu tinha imensa coisa para lhe dizer sobre isso. Posso citar imensos estudos da Comissão Europeia, dados que comparam o Sul da Europa, o Norte da Europa, o Meio da Europa, o que o Sr. Deputado quiser. Eu tenho dados que nunca mais acabam. Mas o que eu gostava de lhe dizer é que, primeiro, nós temos um setor muito competitivo, com várias empresas em Portugal, e que não são só as três primeiras, porque das três primeiras que constam dos rankings, existe muito mais mercado para além disso. Existem muitas outras insígnias que têm elevados volumes de vendas aos consumidores, que são nossas associadas e que são retalhistas, e existe também todo um mercado na venda por grosso e nos grossistas, e, como volto a dizer, na restauração, que também é realidade. Portanto, se queremos olhar para o mercado, então vamos olhar, e o mercado é onde nós vendemos e transacionamos os nossos produtos. Nós somos uma importantíssima parte desse mercado, porque os 10 milhões de pessoas vão todos os dias às compras, ou mais ou menos, a taxa de penetração é cerca de 99%, mas há muitas outras formas de consumir estes produtos e penso que nos esquecemos de olhar para esse lado. Portanto, em termos de concentração, o retrato em Portugal é o seguinte. Sim, Portugal tem uma grande concentração, tem uma grande atomização na produção, já agora, deixe-me também ser coerente com aquilo que defendo, que é olhar para a fileira toda. Nós temos uma produção muito atomizada e que, explorações de muito pequena dimensão, como aliás o deputado Abel Batista, que até convive bem com essa realidade ali no norte do país, que tenho o gosto também de poder conhecer, e portanto essa atomização existe e é característica do nosso país. Em segundo lugar, temos uma cadeia que a seguir estrangula, porque ela é muito concentrada na transformação. E depois a seguir, temos no ponto a seguir da cadeia, eu vou passar por cima dos grossistas, vou passar diretamente ao retalho, nós temos um conjunto de 7 insígnias altamente competitivas entre elas e que sim, representam o mercado de grande consumo em Portugal, em que as 3 primeiras insígnias, e não fujo à questão como foi colocada, segundo os rankings da APED, que também são elaborados com base em informação de terceiros independentes que medem o mercado, têm uma concentração, ou seja, são eles que transacionam nos produtos de onde resultam sem cerca de 50% de cota de mercado. Mas isso é só o mercado da venda a retalho e existem outras realidades que importava medir. Portanto, Sr. Deputado, concentração por concentração é assim, existe concentração, existe uma luta diária pelas cotas de mercado, até porque, como sabem, o negócio é um negócio de venda de volume e é um negócio em que as margens estão sempre sob pressão. E, portanto, é difícil o negócio da distribuição e da venda a retalho. Está difícil em Portugal e esta competitividade muito focada no preço cria muita dificuldade às empresas retalhistas. E eu acredito, já agora deixe-me terminar aqui com uma nota um pouco mais positiva, nós acreditamos que esta intensidade da atividade promocional que se instalou no mercado e que não é dominável por uma, por duas, por três, por quatro empresas, é a dinâmica da resposta que é preciso todos os dias dar, está realmente a chegar a um ponto de intensidade que não pode ir mais além, porque indo muito mais além prejudica a rentabilidade das empresas e da cadeia de valor, e acho que o grande desafio que se coloca aos nossos associados, ao retalhista, mas também a todos os outros, é como é que nós conseguimos colocar produtos no mercado que criem valor aos olhos do consumidor e ele esteja disposto a pagar mais. O desafio agora é ao contrário. Não é saber quem faz a promoção pelo preço mais baixo, o paradigma vai mudar e vai quem é que consegue criar valor para que o consumidor tenha ele dinheiro do bolso, e aqui também está outro quadrante em que não pode ser a distribuição a responder, mas que dizia esteja disposto a pagar. E fechava com um bom exemplo, porque queria dizer, Srs. Deputados, que apesar de tudo, nós somos todos clientes uns dos outros, nós todos temos que viver uns com os outros e, portanto, todos os dias temos que colaborar porque todos os dias as pessoas consomem. E queria fechar com dois exemplos positivos. Dizer, em primeiro lugar, que no setor da distribuição há muitas, as nossas insígnias estão muito sensíveis à valorização deste produto e, portanto, as informações que temos é de facto, continuar a preferir uma escolha pelo produto nacional, seja ele capaz de dar a resposta competitiva aos consumidores e, portanto, isso é uma realidade que volto a reafirmar. E o segundo exemplo que queria dar é um exemplo da indústria, dizer que estive muito recentemente nos Açores, a convite de um dos grandes operadores da transformação de leite em Portugal e tive imenso gosto em assistir a uma iniciativa que acredito muito transformadora do consumo e que acredito que o caminho é muito por aí quando se coloca no mercado um produto novo com novas características, porque leite é leite e leite é leite e muitas vezes a questão da marca tem que ser trabalhada de forma a apelar aos consumidores para que ele deixe de ser uma commodity e passe a acomodar valor e portanto vejo já a indústria portuguesa a dar essas respostas e a introduzir estas categorias melhoradas de produtos no mercado que sim, de facto, levam o consumidor a simpatizar com aquele produto e aí entra o efeito da marca para suscitar a venda. Faltou-me só dizer aqui, fazer aqui um breve comentário sobre uma questão que foi colocada, é qual é a diferença de preço entre o leite que é vendido com marca do indústria e com marca da distribuição. Ou, Sr. Deputado, não sou capaz de lhe responder a essa pergunta, porque os preços variam todos os dias. Nós sabemos que há uma diferença de preço no produto da marca do distribuidor, que muitas vezes, sabe o Sr. Deputado, hoje em dia já não temos só a marca de insígnia, temos um portfólio de marcas que as próprias insígnias da distribuição foram criando e, portanto, nós sabemos que o produto produto da MDD tem geralmente um preço mais baixo, porque esse é o seu posicionamento de mercado e faz parte da sua essência, da maneira de se apresentar aos consumidores, e portanto, reconhecendo esta minha incapacidade, também lhe vou dizendo, Sr. Deputado, que há muitas vezes na loja produtos da marca da indústria que são vendidos abaixo dos produtos da marca de distribuição. E porque o mercado é dinâmico, isso não tem mal nenhum, tem a ver com as dinâmicas do mercado e com as estratégias que cada um, quer os fornecedores, quer os distribuidores, decidem e conseguem concordar em estabelecer para levar os produtos ao mercado. E, enfim, correndo aqui as minhas notas que tomei, penso que terei dado, de uma maneira geral, a resposta às questões que me foram colocadas. Muito obrigada.
Sim, senhor, muito obrigado. Doutor, eu agora perdi aqui o papelinho, peço imensa desculpa. Doutora Ana Moraes. Bom, eu agora, se me permitia, também tinha duas ou três questões para colocar à Associação, Portuguesa de Distribuição, porque, de facto, fico... Eu agora vou fazer de muito inocente, confuso. E eu acho que temos partidas para tamar de inocência e de confusão, porque nós, como já disseram os seus deputados que fizeram as questões, e muito bem, nós ouvimos um conjunto de audições que vão aqui num sentido de apontar que é a distribuição que é uma posição dominante, que esmaga margens, que não há transparência e que não se ajusta. Ou seja, é tudo ao contrário. E isto, obviamente, quem ouve direto ou indiretamente essas audições e essa indicação da distribuição e ouve esta disponibilização muito grande da distribuição em tentar encontrar um diálogo, uma plataforma de entendimento e até avançar com uma organização interprofissional, fica aqui, de facto, a interrogar-se, bom, mas o que é que falta então? O que é que falta? Se estão todos disponíveis? Se efetivamente a transformação acusa a distribuição diz que está disponível para encontrar uma melhor plataforma, o que é que falta? Existiu até agora a Parca, eu sei que a Parca não tem reunido, infelizmente, a Parca foi uma boa iniciativa, por opção deste Governo, assim, não tem levado, não tem convocado para essas reuniões. Mas a Parca tinha esta função, a função de um entendimento gradual, até o entendimento final, porque é necessário sentar-se os vários elos da cadeia. A questão que eu tinha para vos colocar tem a ver com o seguinte. Nesta boa vontade, que eu acho que é sincera, da distribuição... Está também a distribuição disposta a colaborar nesses contratos de fornecimento que existem. Ou seja, o que mais existe em Espanha, e o exemplo de Espanha é um exemplo que nos faz também refletir, que é um exemplo de protecionismo, mas de valorização do que é nosso, em que todos se responsabilizam, desde a produção até à distribuição, pelo valor. Ou seja, por isso é que surge, e começas a falar muito, no chamado rótulo ético. O rótulo ético, ou a chamada carta de valores, não é mais do que uma publicitação nos produtos dos laticínios, dos leitos laticínios, em que todos estão responsáveis, todos entram da sua quarta parte. Não é só em termos ambientais, não é só em termos sociais e económicos, mas há uma presença muito forte de todos os elos da cadeia. E, portanto, estará a distribuição disponível para contratualizar também com a produção nacional, percebendo que, e aquilo que já disseram os seus deputados, e muito bem, sem produção não há valor em Portugal. Claramente não há valor em Portugal, estamos todos perfeitamente de acordo. E, portanto, se a produção é fundamental para a fixação de pessoas, para o rejuvenescimento das atividades económicas, porque tem um efeito dominó a nível nacional, muito mais regional, de um sítio onde eu venho, que é os Açores, que tem uma presença, tem obviamente 60% da economia, depende do leite, e o deputado João Castro também lá vem, 60% da economia depende atualmente do leite e dos seus derivados e da exportação, está Efetivamente, a associação disponível para contratualizar diretamente e não só a indústria. E, portanto, essa era uma questão, a questão do rótulo ético, a questão da carta de valores, a questão porque se transmite confiança, é responsabilização. E vou-vos dar um exemplo. Em Espanha, agora recentemente, foi assinado, entre todas as partes, uma declaração da Mesa do Leite, de Castilho e Leão, em que, efetivamente, é isto, é um compromisso entre todos. E quer se queira, quer não, esses compromissos têm funcionado. Tem funcionado porque a Latogal, ainda recentemente aqui nesta lição, disse que estamos com dificuldade em exportar para a Espanha. Há uma valorização muito grande do novo produto. E, portanto, se isso funciona em Espanha, nós já temos o exemplo, o que é que falta em Portugal, efetivamente, para isto se transformar. Gostava também de saber se tem quantificado, se quantificam esta situação, do leite que é importado para transformação em Portugal e colocação do símbolo PT. Ou seja, se, qual é que é o quantitativo, ou em termos de percentagens, de leite que vem para Portugal, que é comprado em outros Estados-membros e que depois é transformado e é vendido como, como leite português, como um produto de Portugal. E depois, queria também ouvir a vossa opinião sobre algo que está a surgir muito ainda nos corredores de Bruxelas, da União Europeia, e que tem a ver com a adjudicação preferencial. O que começa a surgir ainda timidamente na União Europeia e em Bruxelas é que os contratos de fornecimento, e em particular o artigo 26 da Diretiva 2004/18/CE, que deveria ser alterado para que o critério da produção local se torne um critério de seleção padrão nos concursos públicos para o fornecimento de alimentos, por exemplo, as escolas, lares de idosos e entidades públicas. Ora, no fundo, isso que é que isso quer dizer? Quer dizer, no caso dos Açores, ou no caso entre Douro e Minho, ou no caso de uma região muito despovoada, em que efetivamente o leite, os laticínios, a fileira de leite tenha um peso fundamental, e Portugal, porque é um país periférico, que é um país pobre, é um país que não tem recursos para investir, como tem outros países, na sua produção, se aceitavam que este critério, o facto de estar justificado que o leite é português, a transformação é portuguesa, a distribuição é portuguesa, se isto não é um valor, não deve somar como um critério de prevalência no caso das compras nas escolas, para lares de idosos, nos hospitais, até pelo próprio Governo da República. Portanto, se isto não é preciso, não é possível, de vosso entendimento, se aceitavam essa situação e se aceitavam que o critério das empreitadas, nessa adjudicação de empreitadas, no caso em concreto, do leite dos laticínios, produzindo localmente, fosse alterado. E, portanto, ficava... até mais uma questão, e já que falou na questão do leite açoriano, questionar diretamente. O leite açoriano é competitivo no mercado nacional e internacional? Muito obrigado.
Sr. Deputado, isto é difícil responder a tudo, mas enfim, eu vou procurar e talvez por aquela sua inquietação, que é o que é que falta, não é? Se todos reconhecemos, apesar de tudo com nuances, mas enfim, há aqui muitos pontos em que somos capazes de perceber o que é que está aqui na base do problema, o que é que falta. Eu penso que falta articulação no plano político europeu, no plano político nacional, no plano dos operadores económicos e no plano dos consumidores. E, portanto, acho que todos temos os nossos objetivos, todos nós temos o nosso papel, mas esta articulação está por fazer. E não digo ao nível político, porque eu acho que essa articulação terá que ser feita entre o Governo e as autoridades portuguesas e a Comissão Europeia e a União Europeia, mas digo-lhe que no mercado estritamente português é responsabilidade de todos construirmos esta solução. E por isso é que essa ideia do acordo que mencionou, que foi realizada em Espanha, é talvez um exemplo daquilo que deve ser discutido dentro dessas organizações interprofissionais. É para isso que elas existem há muitos anos em França. Aliás, nós até tivemos a ocasião de sugerir que houvesse financiamento direto para a criação destas organizações interprofissionais, porque elas precisam de recursos, precisam de conhecimento, precisam de expertise, e talvez faça mais sentido nós começarmos a pensar um bocadinho a médio e longo prazo e criarmos esta capacidade de conhecimento para que estas organizações funcionem e criem o seu papel. França é um extraordinário exemplo de como as organizações interprofissionais têm um papel muito importante para dar resposta a crises como esta e outras crises. E, portanto, respondendo à questão do compromisso, eu acho que primeiro temos que tratar da sede e do contexto onde os vamos fazer, e é a responsabilidade de todos fazê-lo. Relativamente aos exemplos de Espanha, Sr. Deputado, já todos ouvimos imensas histórias de Espanha, mas e eu até percebo que a Lactogal tenha dificuldade em vender para a Espanha, porque realmente o mercado está muito complicado por causa dos excedentes de leite que toda a gente tem. E, portanto, isso é inteiramente compreensível. Mas ainda em relação à Espanha e à iniciativa política da Ministra da Agricultura, Tejerina, que aconteceu no ano passado, nós também não nos podemos esquecer que, enfim, aquilo foi um acordo que foi feito naquela ocasião de subir o preço à produção. O Sr. Deputado que lhe explicava há pouco, os distribuidores não pagam diretamente aos produtores, foi preciso fazer um acordo para que aquilo passasse na cadeia de valor, e, como sabe, Espanha tem neste momento uma notificação de Bruxelas pela Direção-Geral da Concorrência, porque está a violar a lei da concorrência espanhola. Vamos deixar o caso evoluir. E também não posso deixar de o dizer, até porque estas notícias são públicas e estão publicadas, os seus deputados podem ter acesso a elas. A Autoridade da Concorrência Espanhola aplicou uma multa de 88 milhões de euros ao setor de leite em Espanha, exatamente por concertação de preços na indústria, porque estavam a esmagar a produção e estavam a esmagar preço ao retalhista. E também lhe devo dizer que há uma empresa portuguesa que faz parte desse consórcio que foi multada em Espanha, e, portanto, se queremos falar de práticas discriminatórias, restritivas e violadoras do direito da concorrência, os seus deputados, se quiserem conhecer a decisão da Autoridade da Concorrência Espanhola, ela está publicada. Portanto, temos que ter cuidado nesse tipo de medidas e temos que perceber que há respostas de curto prazo às crises que se geram, mas há um investimento mais estrutural no setor na fileira, quer no continente, quer nos Açores, que é preciso ser feito. E, portanto, é a nossa opinião que uma outra sugestão que gostaríamos de ver, aí sim legislada e financiada, era a criação, de uma vez por todas, de organizações interprofissionais em Portugal que acomodem todos e que efetivamente funcionem. Por último, relativamente à questão da adoção de um critério de proximidade e preferência de fornecimento. Sr. Deputado, nós temos uma grande preocupação porque somos um setor altamente concorrencial e, portanto, nós todos temos que compreender bem os limites que decorrem do quadro do direito da concorrência que nos obriga a todos, empresas, Estado, todos os agentes económicos. E, portanto, ressalvando qualquer impacto ao nível do direito da concorrência, eu só lhe posso dizer que nós só podemos estar de acordo em que haja, de facto, um trabalho feito, talvez a montante de nós, pelas organizações do Estado, pela administração direta e pela administração indireta, no sentido de adotar esse critério de proximidade no fornecimento daquilo que são organizações públicas, semipúblicas, e até incentivar as outras para o fazerem. Mas eu chamo a atenção que há aqui alguns limites que decorrem do direito da concorrência e que não vejo muito fácil que se possa, enfim, ir muito a fundo, mas há uma sensibilização e deve haver, de facto, essa preocupação, e desde que não colida com nenhum normativo concorrencial, a pé do setor da distribuição não tem problema nenhum, e, aliás, devo dizer que o critério de sourcing regional é também um critério que existe no nosso negócio, que existe no nosso setor. Nós já temos insígnias que operam em Portugal, que fazem duas coisas. Primeiro, abastecem um conjunto de lojas de determinada região de um produto, muitas vezes sazonal, e que é muito pedido pelos consumidores e que é fornecido localmente àquele conjunto de lojas, daquele conjunto de insígnias, para aquela comunidade de consumidores. Imaginemos que estamos a falar de Trás-os-Montes, há produtos à venda em Trás-os-Montes que não estão à venda no Algarve, na mesma insígnia, na mesma parte do ano, e, portanto, e são produtos comprados a produtores locais, geralmente é isso que acontece. E acontece também uma outra realidade, que é o papel que as empresas da distribuição têm tido na exportação de produtos portugueses para outros mercados, não só aquilo que é conhecido como o mercado da saudade, que sabemos que são os nossos portugueses que estão lá fora e que têm tendência para consumir esses produtos, mas levar produtos nacionais para serem consumidos noutros países europeus, porque, e isto interessa ao setor da distribuição, porque pergunta-me o Sr. Deputado. Porque o negócio não é da distribuição, o negócio é dos produtores, é dos fornecedores, é da transformação. Porque interessa, é do interesse de todos, que nós tenhamos fornecedores competitivos, fortes e que nos ajudem a ter os produtos disponíveis todos os dias para o consumidor. E a exportação é, obviamente, um caminho muito importante para esses produtores. E por isso é que nós temos várias insígnias, que são insígnias até de grupos internacionais que operam no país, que fazem esse movimento de incentivo à exportação, como temos insígnias nacionais, portuguesas, têm operações fora de portas, que são um motor muito importante de exportações desses produtores. Eu acompanho muito esta situação no terreno e devo dizer-lhe que ainda recentemente estiveram em Portugal, aliás, até antes da Feira Nacional de Agricultura em Santarém, estiveram em Portugal mais de 100 compradores de todo o espaço europeu que vieram cá a convite de um distribuidor para conhecerem a produção nacional e para poderem conhecer a sua oferta. E isto é um trabalho de equipa, é um trabalho da distribuição, é um trabalho da representação dos produtores, da indústria transformadora e, portanto, acho que esta articulação entre todos é fundamental e a APED está disponível para o leite, tal como o faz em outros setores, como sabe são vários, para dar os seus contributos e de facto encontrarmos as soluções, porque também achamos que muitas vezes falamos e é mais fácil a queixa na praça pública do que a realização de trabalho efetivo para resolver os problemas. Penso que terei respondido ao essencial das suas questões. Muito obrigada.
Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado, designadamente aqui no tocante à contratualização. Para nós, na APED, nós temos sistematicamente, e representadas na direção, insígnias que são altamente competitivas umas com as outras. E, na prática do dia-a-dia, as suas lojas demonstram-no efetivamente. Temos, inclusive, sites que já estabelecem uma análise comparativa de preços e que indicam ao cliente, ao estimado cliente, qual é o preço mais competitivo, se é a loja da insígnia A, B ou C. Portanto, nós vivemos numa hipercompetição, se assim se pode dizer, num clima hipercompetitivo. Há pouco foi aqui salientado, e ainda bem que foi mais uma vez referido, nós temos efetivamente 7 insígnias, eu repito, 7 e não 3, a operar no país de uma forma na tal hipercompetitividade que há pouco referi, e ainda há não muito tempo, oriundo de um Ministério, eu identifiquei uma informação que foi passada numa apresentação em Bruxelas, que estava incorreta e que apresentava 3 insígnias como geradoras de uma cota de mercado da ordem acumulada de ordem de 65%. Isso é falso. Os factos demonstram que, efetivamente, essas 3 insígnias principais não atingem sequer 50%. Isso é um ponto realmente muito importante. E, por outro lado, gostava de me informar dos meus deputados que a concentração do setor de distribuição que se registra no nosso país não é das mais elevadas na Europa. A mais elevada está na Suécia, por exemplo, dos países escandinavos. Aí pode-se falar, efetivamente, de 2 insígnias terem próximo de 65%, 70%. Não no nosso caso. Mas, por vezes, constrói-se aqui umas hipérboles acerca destes anátomas quanto à distribuição e vais logo para o tema da concentração e do abuso de posição dominante. Ora bem, isto cola com outro aspecto. É que, efetivamente, qualquer aspecto de concertação pode ter a conotação óbvia de ser um abuso de posição dominante. E, como tal, é sancionado e é severamente punido. Nós sabemos de situações que estão a decorrer em Bruxelas, de investigações da DG Comp, designadamente, quanto a situações que foram detectadas, inclusive no país vizinho, que há pouco já foi aqui referido, não é? E que estão a ser objeto de estudo aprofundado. E nós não pretendemos arrastar os nossos associados para esse tipo de situações. São situações profundamente perturbadoras da sua atividade, dos seus níveis de rendibilidade, quiçá da sua própria sobrevivência. E temos um imenso cuidado, em qualquer reunião que fazemos na APED, temos um destacável que é, digamos, que é lido por todos os presentes, expressamente interdita qualquer diálogo que tenha que ver com políticas de preços, contratos, descontos, campanhas promocionais. Isso é expressamente interdito. E qualquer membro da APED que sinta que a discussão está a resvalar para esse domínio pode levantar-se da mesa e dizer: a partir deste momento estou aqui a representar para o meu advogado nesta conversa. Porque isto não acontece só aos outros. Isto é uma preocupação que nós devemos ter, porque sendo uma competição, como dizem os ingleses, cutthroat, efetivamente qualquer indício, por menor, mais leve que seja, de que há aqui um esboço de concertação de posições, é alvo de uma investigação e de uma pesadíssima sanção. Devo confessar-vos que, efetivamente, também quem tem formação jurídica, dado o mecanismo de leniency que é observado nestes casos, ou seja, o denunciante pode ficar isento da pena final que for aplicada, temos conhecido situações que, efetivamente, causam um profundo desgaste, digamos assim, e corrosão nas posições concorrenciais um pouco toda a parte. Eu gostaria de acrescentar na questão da adjudicação preferencial. Estamos aqui num outro domínio que é uma parte muito sensível. Porque se nós queremos um mercado, o single market não pode ter qualquer tipo de barreiras, nem qualquer tipo de condicionamentos. Se queremos uma concorrência que seja paroquialmente exercida, ou seja, nesta paróquia temos aqui um conjunto e uma articulação de forças concorrenciais, mas articulada com as produções locais, porque estamos aqui numa preocupação de proteger esses interesses locais, reparem em que medida é que isto se compagina depois com uma concorrência aberta e um espaço aberto e concorrencial e alargado. São situações que eu entendo que neste momento estão na ordem do dia na União Europeia, aliás, muitas coisas, e o Brexit que está aí à porta denuncia isso. Há regras de jogo da União Europeia que têm que ser clarificadas. Nós conhecemos bem a situação anómala que se passa num país chamado Hungria, por exemplo, em que há um claro protecionismo da economia húngara e em que o investidor estrangeiro é considerado um inimigo ou um alvo a bater, quase. Portanto, são situações profundamente anómalas, mas que efetivamente nós não queremos importar, sob pena de estarmos a transpor as regras de jogo que jurámos cumprir. Eu queria aqui salientar naquela questão que colocou também do leite açoriano ser ou não competitivo. Ora bem, a melhor prova está em que não posso divulgar o nome, porque não me compete. Mas há uma insígnia que efetivamente tem um acordo bem estabelecido e bem consistente, de facto, para a comercialização do leite açoriano. E inclusive é comercializado em termos de premium brand no continente. Portanto, essa é uma prova, é um exemplo de como é apreciado e da real valia e da qualidade que efetivamente o leite açoriano tem vindo a revelar nos mercados. Portanto, não tenho dúvidas que efetivamente é um produto de economia local que pode e deve ser reconhecido overseas, digamos assim, e respeitado e tem inclusive comercializado como premium brand. Poderia inclusive acrescentar isto, mas mais longe não posso ir porque isso naturalmente que entraria em conflito com as funções que exerço, não é? Portanto, eu gostaria também de salientar que quando aqui é feita a pergunta, mas como é que o setor pode contribuir para a alteração da situação atual? Eu queria reforçar mais uma vez aqui a questão da organização interprofissional e da colaboração, quer a montante, quer a jusante, e a jusante no sentido de campanha junto ao consumidor e em que nós estaríamos disponíveis para colaborar também, mas sobretudo a montante haver um diálogo que induza a passagem do produto commodity para um produto de valor acrescentado, para um produto realmente que possa ser comercializado a um preço mais elevado, porque é considerado uma especialidade. E todos nós sabemos das regras básicas do marketing, sempre que aparece um produto especial, o seu preço não é comparável com os demais existentes, porque ele tem uma especialidade, ele tem uma conotação de especialidade. E o facto de fugir desse termo de comparação permite a prática de um preço mais elevado. e o cliente entende que pode pagar inclusive um prémio de preço por esse produto. Aqui intervêm obviamente as mais modernas técnicas de marketing, que estou em crer que os vários operadores da fileira também disporão de pessoas com esse perfil e com essas aptidões, mas nós estaremos muito disponíveis e totalmente abertos a colaborar com as nossas opiniões, com o nosso aconselhamento, com o nosso conhecimento de real das operações e do comportamento do consumidor. E a propósito disso, gostaria de salientar que em blind test, muitas vezes produtos de marcas de distribuição são preferidos face a produtos de fabricante, em blind test. Portanto, daí que hoje em dia já é quase um impropério dizer-se marca branca. A marca de distribuição tem um lugar efetivamente indiscutível no mercado. Há países, como o caso da insuspeita Suíça, em termos de competitividade, onde as marcas de distribuição concorrem para 53% do total de transações. Eu aqui posso dizer-vos que são do domínio público, as marcas de distribuição em Portugal não andam para além de 35% do que se comercializa em geral no mercado, mas num país como a Suíça atingem 53%. Portanto, as marcas de distribuição são hoje, de facto, um sério desafio aos fabricantes. São, com certeza, pois nós estamos a competir e competiremos, e é da competição que se gera a eficiência. E este setor é particularmente aberto e impulsionador e incentivador da competição, com regras claras, transparentes, honestas e sinceras. A este propósito, também queria dizer-vos que normalmente associa-se de uma forma, por vezes, muito ligeira e até leviana, as chamadas práticas desleais de comércio com a atuação dos retalhistas e tudo isso. Eu queria dizer-vos que a APET tem sido impulsionadora de um código de boas práticas comerciais que só ainda não foi assinado porque outros parceiros com os quais nós já tínhamos fechado acordo acham que ainda não é a altura adequada, mas para nós já podia ter sido perfeitamente assinado esse código de boas práticas comerciais, porque entendemos que este jogo de distribuição tem que ser um jogo limpo, transparente, em que as pessoas têm que ter armas perfeitamente equiparáveis para combater, para competir, porque efetivamente não há dúvida nenhuma que quando chega o produto ao consumidor nós queremos ter a melhor qualidade ao preço mais baixo. É sempre isso que norteia a nossa missão. E quanto a isto, gostaria também de dizer que há pouco referi-se também à questão da Parca. Eu, enquanto plataforma tão ampla quanto foi o desenho original destas sessões da Parca, acho que com um pouco melhor de organização, porque as agendas deviam ser distribuídas com uma antecedência maior, os assuntos convenientemente preparados. Eu entendo que aquele conjunto de players, que eu próprio participei em várias reuniões dessas, pode trazer um elevado contributo para as organizações interprofissionais dos vários setores de atividade económica do nosso país. Há pouco fui citado o caso de França, como fonte inspiradora destas organizações interprofissionais. Eu subscrevo inteiramente, e aquilo que conheço de facto da economia francesa atesta claramente o que se passa aí. Mas também, noutro país, como o caso da Alemanha, por exemplo, a fileira do leite, eu ouvi este comentário, está escrito inclusive na internet, que o Presidente da Confederação do Comércio da Alemanha dizia, pois, as barreiras quanto à questão dos preços do leite, pois, são levantadas e acaba-se, de facto, com essa limitação que havia. A Alemanha está preparada, porque desde há anos que está a preparar, a confeccionar produtos de elevado valor acrescentado, e para nós isso não nos afeta nada. E, a nosso entender, essa medida já devia ter, de levantamento dos quadros leiteiros, já devia ter entrado em funcionamento há mais anos. Ora bem, é isto que eu gostaria também, enquanto a APED, de exortar os vários operadores da cadeia a que possamos fazer um trabalho em conjunto muito mais profícuo, muito mais eficaz, do que dar comentários na via pública sobre se a constatação é assim, se é assado, se isto é produto de âncora de promoção ou não é. Quer dizer, são realmente situações que só conduzem, de facto, a um mal-estar entre os vários players e não dilucidam realmente quais os caminhos que devemos percorrer para termos cada vez produtos de maior valor acrescentado suscetíveis de serem comercializados a preços muito mais compensadores e que realmente estimulem a produção nacional. Só queria, e fora deste setor, há alguns setores, designadamente, por exemplo, o que acontece no calçado português, que chegou a ser um subsetor que estava vitimado pela concorrência internacional. Hoje em dia é um setor que prima pela qualidade e pelo design, inclusive pratica, em termos de preços médios de venda, em termos mundiais, o país que detém o segundo preço médio de venda mais elevado, e há 20 anos, talvez, para ser mais preciso, era um setor que estava condenado e que produzia produtos baratos e era meramente produtos de commodity sem valor acrescentado, e em que nós éramos um país de subcontratados. Ora bem, é contra isso que eu me insurjo, e estou efetivamente aqui na sede da Casa da Democracia. Nós temos todos de trabalhar para que deixemos de ser um país de subcontratação. E deixar de ser um país de subcontratação é ser um país com marcas próprias, com marcas fortes, e que comercializemos e que tenhamos design e que tenhamos inovação para que efetivamente o país consiga alcançar um upgrading não só dos seus produtores, como distribuidores, como da população em geral. Desculpem só aqui esta vez a ligação final. Muito obrigado. Não, a vossa atenção.
Nós é que agradecemos. Bom, eu penso que foi útil, foi proveitoso esta audição da Associação Portuguesa de Distribuição. Eu gostava de fazer uma... Sim, senhor deputado.
Como já perdi o meu outro compromisso, gostaria de aproveitar a oportunidade e
reiterar... Faz favor, faz favor.
Será possível? Muito obrigado. Ora bem, eu gostava de começar a cumprimentar a APED e Dr. Jorge Jordão e Dr. Ana Moraes, realmente pela defesa que fez da distribuição. Aliás, não seria de esperar outro tipo de posição e deixar em aberto nesta audição os canais em aberto para que possamos cooperar, aliás, correspondendo ao desafio que também a distribuição aqui nos deixa e que estamos também com agrado. Registar também com agrado a referência à importância e à necessidade de repor e valorizar os salários e a capacidade de compra dos portugueses. Em nome do Partido Socialista, obviamente, registamos isso com satisfação e temos feito um esforço nesse sentido e obviamente corroboramos essa posição e essa iniciativa completamente, e achamos que nos últimos anos houve uma degradação em demasia, uma degradação excessiva e notória desse cenário que importa reverter e importa encontrar soluções para recuperar. Em relação à intervenção propriamente dita, não posso deixar de dizer que não respondeu a algumas das questões que coloquei, mas penso que percebi os motivos e penso que as abordou e as aflorou. Mas há aqui um aspecto que gostaria de focar ou de salientar. É de que no contexto dos produtos ISCO utilizados pela distribuição, o leite é um produto que está numa forte crise. Ou seja, tem que ter uma atenção especial. Percebo que é um produto como muitos outros do ponto de vista da distribuição. Mas o facto é que é um produto que está numa forte crise. E o mercado está inundado de leite. Ou seja, estamos, no fundo, a promover promoções de um produto que está numa forte crise e que sabemos de antemão que as vendas desse produto não vão aumentar, porque o mercado está inundado desse mesmo produto. E, portanto, o que estamos a fazer é tão somente uma degradação do preço deste mesmo produto. Percebo que são estratégias, percebo que são técnicas de venda, mas tem que haver um limite para isto. Quer dizer, não se pode espremer um produto e sacrificar, a palavra certa é sacrificar um produto até à exaustão, porque senão ele não irá resistir. E, portanto, foi nesse sentido que eu falei na galinha dos ovos de ouro, como uma figura de expressão, espero não ter sido mal entendido, mas realmente é uma preocupação existente e que está-se a ver que isto não pode continuar assim durante muito mais tempo. Não sei a solução, confesso também, se soubesse, se calhar já estaria a tentar aplicá-la, mas percebo que alguns dos problemas que estão a infligir esta questão não podem continuar durante mais tempo. Nós conhecemos bem o mercado e as suas dinâmicas.
Percebemos que isto é uma questão, se calhar, decorrente do mercado, mas eu não posso deixar de dizer, isto é uma das injustiças do mercado, permitir que isto aconteça, e que deve ser corrigida, porque não é uma situação justa para um dos players, neste caso, a produção. Aliás, esta pequena reflexão julgo que expressa bem este sentimento, que é, sabemos que no mercado ninguém pode vender abaixo do preço, ao preço de produção, não é? Ao preço de custo, preço de compra, mas o produtor pode. Isto é estranho, não é? Então, ninguém pode vender abaixo do preço de custo, mas o produtor pode. E compram ao produtor abaixo do preço de custo, do que lhe custa fazer o litro de leite. Isto temos que... Quer dizer, não pode ser. Não pode ser só um dos elementos da cadeia a não estar subjugado a esta regra, que é uma regra com a qual todos concordamos, o próprio produtor também concorda, não é? Mas não tem ferramentas para conseguir interagir nesta... E penso que todos... Penso que a própria distribuição também concorda, quer dizer, há mãos amarradas no sentido de intervir neste processo. Mas julgo que temos que encontrar os contributos de cada um, no sentido de evitar que o produtor seja o único que vende abaixo do preço de custo. Não pode ser, não é? Não é justo. Não é justo.
Mas se a distribuição não consegue vender, tem prejuízo.
Sim.
E, obviamente, para com este trato
automaticamente. Porque essa situação é insustentável do ponto de vista da distribuição também, não é?
Sim, sim.
E eu queria salientar também...
E longe de mim, exato, estar aqui a tentar ser entendido de que deve a distribuição passar para a situação do produtor. Ou seja, não estou aqui a apelar a que a distribuição venda abaixo do preço de custo. Longe de mim fazer
isso. Já nos têm acusado várias vezes disso. Já nos têm acusado várias vezes, mas há azais, designadamente, não é?
Não quero ser entendido nesse
sentido. Algumas grandes cadeias, não é?
E não é essa a minha intenção, a minha intervenção. A minha intervenção é que o produtor não venda abaixo do preço de custo.
Sem dúvida.
Como a distribuição e como a indústria.
Eu podia salientar, desculpa aqui, estatística...
Estou só a terminar, que era sobre a rotulagem, que era, não resisto a deixar aqui um desafio. Sei que isto depende um pouco mais de cada associado per si, mas acho que seria muito interessante na distribuição termos a prateleira do leite português, a prateleira do leite nacional, distinta das restantes prateleiras. Acho que seria um contributo muito interessante, e até para vermos a reação do consumidor. Não sei se já terão algum estudo feito sobre esta possibilidade de abordagem da apresentação do produto, mas eu diria que termos a prateleira distinta do produto nacional, do nosso produto na área da distribuição, penso que seria um sinal interessante ao consumidor, e se for associada, como muito bem foi referido, à qualidade do produto, ao potencial decorrente das características do produto de leite, poderia ser um contributo muito interessante da distribuição deste processo, e se calhar com um custo praticamente irrisório, um custo muito reduzido. Muito obrigado.
Senhor,
eu estou aqui
há pouco tinha referido e peço desculpa de ter interrompido, não era essa a minha intenção. Eu queria também salientar que, de acordo com as estatísticas de maio do Milk Observatory de Bruxelas, o Observatório do Leite de Bruxelas, nós coligimos esses dados permanentemente e constatamos que o preço médio ao produtor em Portugal está cerca de 2,5 cêntimos acima desse preço médio da Europa. Exatamente. Portanto, a situação, por vezes, que é enfocada aí em conversas e em comentários, é distinta disso. Eu tenho aqui os dados comigo, posso aqui facultar. São 27,3 euros por cada 100 quilos, o que dá 27,3 cêntimos por cada quilo. Vamos corrigir isto porque nós temos por litro de leite e não por quilo, não é? Corrigindo isto com o coeficiente 1,03, nós chegamos cerca de 26 cêntimos por litro, o preço médio europeu pago ao produtor em maio. E, correntemente,
o que nos é dado observar em termos do funcionamento do mercado e não de qualquer insígnia em particular, porque isso não podemos nem devemos interferir, não é?
O problema está também no custo da produção, ou seja, usamos o raciocínio ao contrário.
Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida.
Não podemos ter preços muito altos, porque os ordenados não são muito altos, não podemos ter preços
sem dúvida, sem dúvida. Mas, na realidade, também aqui foi dito, e eu gostaria de reafirmar, que dados os diferentes players que aqui intervêm, de facto, a distribuição não compra diretamente ao produtor individual, como sabem, mas sim compra à indústria, não é? E, portanto, há, de facto, aqui também essa intervenção que não deve ser descurada, para ver a que preço é que chega, finalmente, à distribuição. Quanto ao aspecto que frisou de haver prateleiras exclusivamente vocacionadas para o produto nacional, a APED não pode nem deve interferir em qualquer política comercial dos seus operadores e dos seus associados. Nós podemos e devemos exortar os nossos associados em termos desta apoio e proteção, de facto, do produto nacional, porque nós necessitamos de uma supply chain nacional para que ela sobreviva e que esteja de respiro boa saúde e que se mantenha para a nossa própria continuidade do negócio. Nós não podemos estar a competir com supply chains estrangeiras. Para isso temos cá os grandes operadores estrangeiros a competir connosco e que têm economias de escala que não se comparam connosco, não é? Naturalmente, com as centrais agregadas de compras desses grandes players estrangeiros, se nós estamos baseados em supply chains estrangeiras, vejam que estaríamos sempre, manifestamente, numa situação desvantajosa. Portanto, nós temos que ter a própria supply chain nacional. E o distribuidor nacional tem que cuidar dessa supply chain nacional. Sob pena de perder a sua própria e pôr em risco a sua sobrevivência. Porque as centrais agrupadas que hoje se estão a desenhar um pouco toda à parte, de grandes players que competem nos diferentes mercados nacionais, têm um poder em termos de economias de escala esmagador. Portanto, nós temos que cultivar e cuidar e efetivamente preservar pela boa saúde e pelo bom funcionamento dessa cadeia de fornecimento nacional como garantia da nossa própria sobrevivência no longo prazo. Isso é um facto que eu gostaria aqui de sublinhar, porque por vezes em discussões assim apressadas é posto de lado ou é omitido, e é um facto muito importante. Sr. Deputado, de momento, eram os esclarecimentos que gostaria de acrescentar. Muito obrigado. Sim, sim. Obrigado.
Bom, agora sim, nós vamos terminar a audição, agradecendo à Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, agradecendo ao Dr. Jorge Jordão, à Dra. Ana Moraes, à Dra. Mónica Ventosa, a disponibilidade, o facto de estarem aqui na Assembleia Regional, no Grupo de Leite. É disso regional?
Disse regional, Sr. Deputado. Assembleia da República.
É a Assembleia da República. Era o ato. Durante muito tempo estive na Assembleia Regional e agora tem tanto tempo. Vamos regionalizar tudo isto. Exatamente. Bom, para agradecer e de facto é com agrado que vemos aqui não só que fazem um diagnóstico da situação, mas apontam aqui um caminho de diálogo, de cooperação, de articulação, com muita disponibilidade da vossa parte, que é o facto da existência e da necessidade de existência de uma organização interprofissional para o leite. E, portanto, é essa, no fundo, a vossa sugestão. Em todas as intervenções deixaram isto bem claro. Nós estamos disponíveis, queremos sentar à mesma mesa com os restantes elos da cadeia e, portanto, da nossa parte não vai haver entraves. Bom, muito obrigado. Penso que vão deixar a documentação, vai ser entregue. E, portanto, muito obrigado. Estaremos sempre disponíveis aqui e certamente devemos contactar-vos numa vossa oportunidade. Muito obrigado.
Também toda a atenção, agradecer a atenção que nos foi dispensada e que realmente reiteramos a nossa disponibilidade para qualquer contacto no futuro que entendam por bem fazermos. Muito obrigado. Sim,